Caraca, mestrão, não acredito que deu certo, cara.
Deu certo, Rafa. Pô, tava te devendo essa aí.
E uns dois anos só que a gente combina.
Agora deu certo.
Agora deu certo. Grande mestre, Rômulo Barral, que honra, que massa. Eu tava falando e eu botei uma pressão, não sei, né? Porque eu fiz assim, ó, vai ter que ser essa semana, porque eu gravei ontem com o Darius e amanhã eu vou gravar com o Pena. Aí eu falei, eu vou ter que encaixar o Rominho aqui, porque aí a gente vai fazer a semana que vem, quando for pro ar. Falei, eu vou soltar os três, porque é impossível não falar, né, da tua influência nesses grandes jovens talentos. Eu falei, jovem, eu tô com 40 já. É, os jovens talentos, né? Eu tava falando que o Darius, ele falou como... Ele fez um camp com você de 6 meses, ele era faixa marrom ainda. Ele falou, pô, aquilo lá mudou minha vida. Mudou meu jeito de pensar, meu jeito de competir. E é a parada do everyday porrada, né, cara? Ele falou, o Rômulo é everyday porrada, assim, ele respira aquilo lá, não é uma marca só, é o teu jeito de viver mesmo, né?
Exatamente, eu acho que, né, eu acho que o sucesso do everyday porrada foi realmente por causa disso, entendeu? Por eu realmente ter vivido e viver ainda, né, esse estilo de vida que é o everyday porrada, e ter motivado, assim, né? Igual eu sempre falei, eu sempre brinco, né? Várias pessoas, vários atletas passaram por mim. Eu acho que 99% dos que passaram desistiram, entendeu? A partir do momento que eles viram que o preço que tinha que ser pago para ser o melhor. Mas você deu um exemplo aí de dois atletas aí que continuaram e pegaram esse mindset aí. E conseguiram aí se tornar um dos melhores, né? Hoje o Ben tá aí, né, no topo da categoria, o Felipe tá aí, né, provavelmente aí...
Pô, topo do mundo.
O top 3 aí, né, do momento, no kimono, sem kimono. E tudo fruto do trabalho duro dele, né, duro deles, né. O Felipe morou comigo, a gente pode falar um pouco disso depois, mas o Ben, né, também posso falar como foi minha relação com o Ben desde o começo. E, enfim, eu acho que eu fico feliz em ter motivado eles, entendeu, mostrar o caminho pra eles, o único caminho que eu conheço e... Né? Hoje em dia vê o sucesso deles.
Exato, saúde aqui, ó. Everyday porrada. Eu tenho as minhas também, pô. Você acha que não, né?
Eu tô ligado, Rafa sempre dando o maior suporte.
Todas as camisetas, adesivo, jaqueta, bolsa, tenho tudo, kimono, tenho tudo, tenho o kit completo.
Obrigado pelo suporte sempre, Rafa. Pô, você tá sempre junto aí, realmente, um dos maiores embaixadores do Everyday Porrada.
Caraca, aí não é mole, não. Mas é uma coisa absurda, né? Que todo mundo fala de você, é da tua disciplina de treino, mental, né? É uma coisa, eu falei pra ele ontem no podcast, eu falei, bicho, eu tenho uma inveja saudável disso, porque eu não tenho isso em mim, entendeu? Eu não tenho essa disciplina mental, essa coisa. E aí foi a hora que ele falou assim, bicho, foram 6 meses que mudaram a minha vida, mudou o jeito que eu vejo a vida, mudou o jeito que eu vejo treino, mudou o jeito que eu vejo luta. Toda vez que eu treino, eu lembro daqueles 6 meses lá, eu falo assim, será que eu dei o meu melhor? Será que eu consigo fazer melhor do que eu fiz agora? Aí ele fala, aí eu vou lá e puxo mais um pouquinho, porque dá pra extrair aquela última, essa é meio que virou a sua marca registrada, né? E é uma coisa que vende, porque não é hipócrita. Né? Você é essa essência, né? Então todo mundo fala assim, ah, caraca, é o Rominho, já fez a fundação da filosofia, né?
Exatamente, eu acho que, né, tudo que você, né, a gente não tem como a gente fingir uma coisa por muito tempo, ou mentir, né? Hoje em dia a gente vive num momento que as pessoas preferem acreditar no caminho fácil, acreditar em pessoas que nunca conquistaram nada, que nunca viveram nenhum estilo de vida de trabalho duro, do que realmente buscar o caminho correto, né? E eu acho que, né, até mesmo depois da Everyday Porrada, eu fiquei mais Everyday Porrada ainda, porque eu falei, agora eu tenho que realmente, né, representar esse movimento. Todo dia que eu penso em não fazer alguma coisa, ou às vezes eu penso, ah, hoje eu não vou treinar muito forte, eu já começo a lembrar, né? E quando eu começo a treinar, é uma coisa que virou até mesmo, né, uma coisa natural. E eu não sou mais competidor, não tenho mais nenhum pretexto disso, entendeu? Mas eu quero ainda por muito tempo viver, né? Igual o Benny falou, né? No meu modo de vista, no treinamento, né? Se você entrou no treino e você saiu do treino com alguma coisa ainda dentro de você que você poderia ter dado o seu melhor ainda, você fez errado. Eu acredito que todo treino, né, que você vá, você tem que deixar tudo lá dentro. Toda gota de suor tem que ser deixada lá, porque eu acho que isso aí que vai trazer o sucesso, entendeu?
Exato.
Obviamente não existe sucesso repentino. Vão ter altos e baixos, né? Você pode olhar até mesmo a carreira do Benny, né?
É.
Ele já chegou ali, deu uma caída, subiu de novo. É, o everyday porrada não é só vencer, é resiliência, é overcome, né? Você passar por cima de dificuldades e continuar acreditando no trabalho do outro. Então, acho que por eu ter vivido e viver isso aí ainda, é, realmente o everyday porrada, né, tem esse sucesso, tem esse aspecto que te coloca uma pressão, né? Mas você falou uma coisa interessante, Rafa. Você falou que você não tem a disciplina. Não, eu vou te corrigir, hein? Você não tem a disciplina pra quê? Eu te garanto que alguma coisa da sua vida, você tem a mesma disciplina que eu tenho na minha vida, entendeu?
Sim.
Então, tipo assim, quando alguém fala assim, eu tenho coisas também que eu não tenho disciplina. Essas são as coisas que eu não gosto. Que eu não gosto ou que eu não acho que vai me levar a lugar nenhum, entendeu?
Uhum.
Então, eu não tenho disciplina. Eu falo isso muito com a minha esposa também. Ela fala comigo, eu não consigo ter essa disciplina. Não. Você não consegue ter a disciplina para as coisas que eu tenho. Mas eu vou te mostrar qual que é a disciplina. E eu mostro para ela a disciplina dela, entendeu? Então, todos nós que temos sucesso em alguma coisa, independente do que seja na vida, a gente tem disciplina, entendeu? A gente só tem que dar uma espremida para gente saber para onde que ela vai ser, entendeu? Então, é igual, por exemplo, você faz o seu show. Meu irmão, para fazer isso, você tem que ter disciplina. Você tem que ser everyday porrada, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu não conseguiria fazer nunca, entendeu? Isso não quer dizer que eu não tenho disciplina, não. Quer dizer que é uma coisa que não é uma coisa que seria para mim. Você achou uma, né? Provavelmente é uma das coisas que você faz. Uma das coisas que você faz, então você tem disciplina para isso. Né? Para ter disciplina, resiliência, para ter toda vez que tá tendo um conteúdo novo, uma pessoa nova, entendeu? Isso é disciplina.
É verdade, não discordo. Mas eu me referi assim a essa parada de treino, de garra, não sei o quê, cara, que isso é demais, assim, e motiva mesmo, sabe? Mas não é à toa que você é quem é, entendeu? Você é um atleta de elite, ou nesse momento um ex-atleta de elite, né, aposentado.
Exatamente.
Mas você foi um atleta de elite, ainda é um atleta de elite. Você dá calor em muito moleque ainda, porra, que você não quer mais, é diferente.
Em termos de competição, né, realmente eu não tenho muita prioridade, porque é o seguinte, né, realmente, entendeu? Qualquer um atleta que for treinar comigo vai ser porrada, não tem jeito, entendeu?
Lógico.
Eu ainda tenho isso, eu tenho essa high performance, mentalidade de high performance ainda, e sempre vou ter isso, entendeu?
Exato.
Até o meu último dia com tudo que eu faço. A competição é um pouco diferente, né, porque a competição tem que ser uma coisa que seja importante para você. A competição parou de ser importante para mim a partir do momento que eu comecei a ter prioridades na minha vida diferente de ser um atleta, de ganhar, entendeu? Até quando minha prioridade era ser campeão, somente ser campeão, e eu fui isso por muitos anos, aí realmente era bem difícil de me ganhar, viu? Isso aí eu não posso negar, não. Me ganhar hoje é fácil, entendeu? Porque eu tenho mil prioridades. Queria ver me ganhar até 2013... Entendeu? Antes de eu ter minha filha, antes de eu ter várias coisas para preocupar.
Campeão da DCC em 2013, né, mestre? Foi campeão da DCC em 2013, né? Campeão mundial 2007, 2009, 2012, 2013, 2014. Aí tem Master, tem Pan-Americano, Europa, Brasileiro, campeão no Gui. É uma loucura, né? Loucura. Você se sente um cara... Não faltou nada ali, faltou?
Então...
Talvez vai falar que todo mundo fala, o absoluto do ADCC, talvez?
Então, eu vou ser totalmente sincero com você, entendeu? A respeito disso, é uma coisa que eu sempre falo. Se eu for ter que ser honesto com você 100%, entendeu? Eu vou provavelmente chatear bastante gente, porque hoje em dia a gente vive num momento assim que é muito mimimi, é muita. Mas enfim,
mimimi total.
Não, eu não fui nem acho que nem 50% satisfeito com a minha carreira de atleta, entendeu? É, eu sei que teve os títulos, teve isso, esses títulos que você falou, entendeu? Mas é, eu não sou satisfeito com a carreira. Mas eu vou te ser sincero, eu acho que eu não seria de... Nem se eu tivesse ganho, entendeu? Eu acho que eu vivi um momento de atleta, foi momentos muito tóxicos para minha mentalidade normal, entendeu? Porque eu estava sempre em busca da perfeição, entendeu? Sempre melhorar alguma coisa. É, ganhar um campeonato só não era suficiente para mim. Até eu entender que... Eu entender que aquilo ali não era a coisa mais importante da vida, entendeu? Eu vou te ser sincero, minha vida é muito melhor hoje em dia, que eu não tenho que ter essa mentalidade, para te ser sincero, até tóxica, entendeu? Uma coisa que pode te sugar muito a sua energia, que você está constantemente infeliz com o seu desempenho, mesmo ganhando. E aquele negócio, né? Os momentos que eu tive de vitória, de glória, como se fosse dizer, nunca chegaram perto dos momentos de upset, de estar
chateado por causa de derrota, alguma coisa.
De derrota, ou de ter machucado.
Que loucura,
entendeu?
Isso.
Então, para mim, ser sincero, né, acho que isso até é bom para muito atleta entender a carreira deles, né? Hoje em dia a gente tem, né, muita ferramenta para a gente estar conversando sobre isso. É, e ainda bem que eu sempre fui uma pessoa de mentalidade forte, entendeu? Eu nunca tive uma coisa assim que isso aí, uma coisa que me afetou mentalmente, que fosse me deixar, né, triste mesmo, assim. Não, eu só não estava satisfeito, entendeu? É, mas falando de carreira de atleta, realmente isso aí nunca me deixou satisfeito. Até porque, se você ver, você nunca vai me ver falando que eu sou campeão disso, que eu sou campeão daquilo. Você pode ver aqui, ó, não tem foto, não tem medalha na minha academia aqui. Se você entrar na minha academia também, nas minhas academias de jiu-jitsu, não tem foto de competição, não tem medalhas, entendeu? Eu não tenho biografia minha falando de títulos, pelo fato de que eu acho que o que foi feito, acabou, entendeu? Foi bom enquanto durou, mas move on, entendeu? Eu tô em outra fase da minha vida, conquistando coisas muito mais importantes que uma simples medalha.
Interessante. Você falou essa parada de mentalidade tóxica, né? De competitividade ali na flor da pele. E eu com o Benil ontem, a gente falou um pouco disso. Todo cara que compete em altíssimo nível... Falta um parafusinho ali um pouco, não falta, não?
Tem que faltar. O cara
tem que faltar,
normal,
né?
Se o cara for normal, o cara nunca vai conseguir.
É verdade.
Tem que ser um pouquinho doido.
É verdade. A gente tava brincando, até falou um pouco do Michael Jordan, né? E teve aquele documentário que ficou famoso agora, o The Last Dance. E ele falou que ele não assistiu aquele, mas ele tinha assistido outros, que é o cara que, tipo, se perder na sinuca, para de falar com você, porque fica desse naipe, né?
É mais ou menos isso. Eu assisti esse documentário, né, o Last Dance, pelo menos umas... Eu acho que eu já assisti 4 vezes, entendeu? Porque às vezes você perde uma partezinha, entendeu? E cada vez que passa, eu assisto mais dentro ali da cabeça do Michael Jordan, entendeu? Eu vou te ser sincero, eu tenho a mentalidade bem parecida com ele mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, quando eu tô, né, eu parei, eu não dou coach mais de competição de jiu-jitsu, né? É, pelo fato até mesmo disso aí que a gente tava falando do Michael Jordan, né? Michael Jordan tava sempre ali tentando, né, puxar os caras que estavam ao redor dele. E eu da mesma forma, entendeu? Eu, quando eu tava treinando, eu não conseguia aceitar o fato de que... Eu pensava comigo assim, peraí, até hoje, pode ser sincero, eu penso assim, peraí, eu vou fazer 39 anos mês que vem, não sou mais competidor, não dependo mais de medalha, não dependo mais de título, entendeu? Eu não preciso nunca mais nem treinar jiu-jitsu se eu quiser na minha vida. E até hoje, eu sou um cara que eu tenho strength conditioning coach, eu tenho médico, eu tenho nutricionista, eu tenho um horário que eu sigo a semana inteira perfeitamente, sem nunca faltar uma coisa. Eu ainda vivo uma vida de atleta profissional de alto nível. E eu vejo pessoas que querem conquistar o que eu quero conquistar, não fazendo nem a metade do que eu faço hoje.
Aposentado, entendeu? Né?
Então, tipo assim, eu não consigo estar nem perto dessas pessoas mais, entendeu? Eu, por muito tempo eu tentei quebrar minha cabeça, ajudar, entendeu? Até o momento que eu estava competindo ainda, eu ainda estava ali, porque eu estava fazendo, eu precisava daquilo ali. Mas a partir do momento que eu falei, não dá mais para competir, eu larguei, entendeu? Hoje em dia, eu não gosto nem de falar com os caras que de competição de jiu-jitsu, entendeu? Eu dou, hoje em dia, não sei se o Benny falou, o meu foco está muito mais com MMA, grappling, né? Que é, então, tipo assim, os caras que são profissionais, os caras que têm um pensamento diferente, como o Benny, o Verdun, o Marvin, Sabina, Arthur, entendeu? Muitos caras assim que estão treinando comigo, eles realmente têm a mentalidade de estar sempre melhorando, sim, de high performance, atleta high performance, aí sim eu estou gostando bastante de trabalhar com eles, entendeu? Mas agora quem está ali sempre com a desculpa, sempre vira o olho quando você fala que o treino tem que ser de uma forma, não dá para mim mais não.
Passou dessa fase, acho que o teu espírito, o espírito competitivo meio que tirou isso de você, né? Que igual você falou, o cara não é todo mundo que vai ser o Rômulo Barral, entendeu? Que vai ter o espírito que você tem ali de competição, de vontade, de garra. E eu acho que fazendo uma transição um pouquinho pro MMA, a cabeça do atleta eu acho que é um pouco diferente, porque essa molecada do jiu-jitsu de hoje é... tem uma mentalidade diferente dos caras do jiu-jitsu da tua época, da minha época. Não que eu seja do jiu-jitsu, mas a gente tem quase a mesma idade. A cabeça é diferente, né? Tipo, você vê, molecada só luta pra fazer super luta. Aí tem aí tudo esses... Aí virou jiu-jiteiro de Instagram, né? O cara vai lá, tira foto, molha o cabelo, espirra spray, joga pra cima e fala, ossa, cara, não dá, né, meu?
Não dá, né, meu? Ali cansou demais a gente.
Puta merda, nossa senhora. Ó, eu tô com uma... A gente pôs a luta... Cadê o meu mouse? Aqui, achei. Eu tô com uma luta no ponto ali pra gente assistir junto. Que é a sua luta com o Patrick Gaudio em 2016. Aí eu vou colocar aqui. A gente pode assistir ela junto? Vamos ver, peraí. Eu vou abaixar toda a minha luz aqui pra você conseguir enxergar ela um pouco melhor. Peraí. Parece uma sessão de cinema quase. Olha lá. Tá conseguindo ver?
Tô conseguindo.
Então vamos, vai começar, tá? Será que eu boto som?
Botar o som que o comentarista dessa é engraçado.
Consegue ouvir o som?
Tô conseguindo um pouquinho. Comecei tomando a queda normal. Nem um minuto de luta eu já tomei 2-0.
E a cabeça ali?
Mas tá tranquilo. Eu tava bem confiante nesse campeonato, entendeu? Eu já tinha lutado com o Gaudio no mesmo ano, em janeiro. Tava confiante ali. Ali eu tava numa posição que eu já consegui finalizar alguns atletas campeões mundiais na faixa preta, uma posição que eu até aprendi com o Edwin, que é o triângulo sem mão quando o cara fica ali no double under ali. Ali eu vou tentar, ó. Pum, fechei. Quando eu fechei esse triângulo, o triângulo tava realmente encaixado. Eu falei, vou pegar em um minuto, tomei a queda, mas vou finalizar. Só que aí ele começou a defender, mas ele tava roncando ainda.
Caraca.
Só que eu apertei, eu falei, não, vou pegar, apertei ali como se fosse a última luta da minha vida. Quando ele saiu ali, a perna tava tipo uma geleia de mocotó.
A pressão desse na coxa ali, né?
Meu irmão, ali acabou a guarda, não existiu guarda, você já viu que ele já pulou pro lado ali. Eu tô tentando. Eu não tava cansado, só minha perna que cansou, entendeu? Uhum. E ali é uma posição difícil, entendeu? Mas sou acostumado a defender costa, montada. É, já girei ali. Agora ele caiu e pum, montou. Entendeu? Mas ali eu consegui sentir o coração dele batendo assim, como se tivesse a 210. E meu coração tava assim, ó. Tum, tum, tum. Ah. E minha perna já tinha recuperado ali já. Já tava praticamente 50% pelo menos, entendeu? E aí... Ó, eu já... Já saí bem rápido ali. Estão dando um
replay da passada, né?
Mas ainda minha perna não tava tão recuperada, entendeu? Eu caí por cima ali, já saí. E já senti que ele tava cansado já, entendeu?
Tem muito disso, né? De você sentir como é que tá o cara, né?
Tem.
Reação, como que respira. Pô, propaganda no meio da parada, ó. Como o cara tá respirando, como tá se mexendo. Tem muito disso, né? Isso é muito legal. Tem.
Você sentir a energia do cara, entendeu?
Exatamente.
O body language ali. Ali minha perna ainda tava um pouco cansada, eu caí na fechada, tava tranquilo. Acho que tava 8-0 ali, ou 7-0.
6-0.
6-0, né?
Tô brigando lá pra abrir.
Bicho me jogou ali igual um tanque. Ali não foi nem uma raspagem, foi um chute ali, eu caí.
Uma jogada, né?
Aí foi um momento que eu já senti que... Você pode olhar ali, os comentaristas já estão falando, já botou a mão no joelho, ó. Ele já botou a mão no joelho ali, quando ele saiu amarrando a faixa, eu sabia que ele tava cansado, entendeu?
Ah.
Ó, eu tô só andando ali, ó, não quero nem parar lá.
E ele tá respirando, né, amarrando aquela faixa com aquele nó eterno, né?
Ó, a mão no joelho de novo, o quadril tá pra trás.
E agora tá 8-0.
8-0, entendeu? Uma luta na faixa preta, 8-0.
Caraca, ali, bicho.
Na cabeça ali dos comentaristas ali, eu já tinha perdido já.
Verdade.
Entrou de novo, mas ali eu tava gostando bastante dali, que ele tava gastando mais força ali, entendeu?
E ele já não tá com aquela explosão toda no começo, né?
Não tá. Ó, já tô no sprawl ali, uma posição que eu sou bem forte, mas ele é muito forte mesmo, ainda tava na briga ali, que ele quase me derrubou ali de novo, entendeu? Eu dei meio que uma vacilada, mas aí eu defendi. Mas eu gosto desses scramble ali, eu gosto, entendeu? Aí eu queria voltar ali, ó. Falei, volta ali. Só que aí eu volto no pé.
A gente acompanha aquela continha sua do Instagram lá, Rômulo Barral Vídeos, a gente sabe que você gosta.
do sprawl ali. Né? Ali, ó. Ele ficou em pé, eu vou tentar um estrangulamento em pé ali, ó. Um cross choke em pé. Aí eu forcei ele puxar pra guarda, ó. Ele teve que puxar, senão eu ia pegar em pé.
Caraca.
Aí, ali já começou meu jogo, né? Ali eu já sabia que eu ia pegar.
Daí você já sente a resistência, tudo do...
É, e ali é a minha melhor posição, né? Ó, já vou passar. Eu passei e já falei, vou botar o joelho na barriga e vou pegar. Aí ele deu uma barrigada...
O narrador já tá, here comes the choke.
É, o Sean Williams, né, ele já treinou comigo muitos anos, né, treinei bastante com ele, amigão meu, ele já sabe. Here we go, here we go. Ali ele queria me dar a passagem, mas eu queria deixar a perna dele ali, ó. Pro ângulo do estrangulamento ficar melhor, entendeu? Aí peguei ele já.
Caraca. Puta merda.
Essas lutas são bem mais interessantes pelo fato que... do que uma luta que você chega e ganha ali de amassar o cara, entendeu? Porque, tipo assim, né? Você tem que ir overcome ali, correr atrás de um placar de 8-0 contra um atleta igual o Patrick Galvão, né? Que é um cara duríssimo. Hoje aí é um dos melhores caras da atualidade já. Acredito que ele evoluiu muito depois dessa nossa luta, entendeu? Era um garoto aí recém-chegado na faixa preta. Acredito que o segundo ele do ano dele da preta, entendeu? E depois nós lutamos de novo. Ele ganhou a última luta nossa, entendeu? É, foi uma luta interessante também, uma luta da chave de pé que eu não bati. E ele ganhou a decisão do juiz. Mas ali eu tava bem consciente nessa luta, tava bem preparado, entendeu? Mesmo ele saindo perdendo de 8-0, eu tinha consciência que eu ia conseguir vencer ali.
É demais isso, né? Praticamente você ignora, né? A vantagem que o cara tem na pontuação ali e continua como se tivesse 0-0. Vou fazer minha coisa assim que eu sei que vai funcionar, né? Olha lá.
Exatamente. Ignorei os pontos ali mesmo. Falou.
Caraca. Cara, brabo demais. Nossa senhora. É muito massa. Nossa, pô. É uma parada indescritível, né? Porque você, literalmente, o cara tá lá 8-0 e você vai pra cima como se nada tivesse acontecendo, faz teu jogo tranquilo, opa, me jogou de novo, mais 2 pontos, né? Loucura, né?
E um atleta assim, né, de altíssimo nível. É, eu acho que até esse ano aí, 2016, 2017, eu ainda tinha esse negócio ali que eu não, igual você falou, entendeu? Eu ignorava o cara tava ganhando, ignorava que o cara encaixava um golpe, entendeu? Porque até então ainda tava programado ali na minha mente ali de competir, né, nos campeonatos de alto nível. Então acho que mudou bastante depois que, né, que realmente eu falei, não, já tá bom de competição. E tentei fazer algumas super lutas, mas realmente não consegui nenhuma dessas super lutas gerar a mesma consistência e a mesma mentalidade que eu tinha quando eu tava lutando os campeonatos, entendeu? Mas faz parte.
É outra pegada, né, mestre? A gente tava falando, eu não lembro com quem que eu tava falando, mas a gente falou mais ou menos disso, de, ó, tipo, quando o cara sai daquela parte de atleta pra entrepreneur, né? Você tem tua academia, você tem tua marca, você tem a tua parte de coach agora, o foco muda, mesmo que você não queira, o foco muda. Né? Você não tem mais aquela atenção 100% ininterrupta. Eu tô misturando umas palavras, que tô ficando
terrível.
Isso é igual eu, né? É, não, mas você entendeu, né? Tipo, 100% do teu foco e atenção é na competição, é no treino, é em te deixar melhor. Se você começar a treinar um cara, você já dividiu aquela atenção, já não é a mesma coisa. Aí você tem... Exatamente. Quantas academias você tem agora aí naquela... 3 academias, não é? A última conta.
São 2 academias, né? E tô abrindo outra academia agora. Tô abrindo a terceira. Aí estamos com a MD Porrada. Tô com outro business aí também que eu vou divulgar aí daqui um tempo, daqui uns... acho que mês que vem, entendeu? Entrei em outro ramo de outro business aí.
Que bom, me avisa, vamos fazer, se quiser anunciar aqui, volta pra cá e a gente faz um
podcast. Deixa, pra contar. Deixar. Então, tipo assim, né? A gente sai ali, né? Minha ideia quando eu lutava era conquer, né? Conquistar.
Exato.
Entendeu? Nunca foi por dinheiro, nunca foi por fama. E agora eu vivo no mesmo momento, entendeu? Eu só mudei meu foco em outras coisas.
Exatamente.
Muita gente fala comigo, mas por que que você quer isso? Por que que você tava conversando com um amigo meu esses dias? Com ele e com a esposa dele, entendeu? Aí a gente falando assim da nossa mentalidade e tal. E eu falei com eles e eles falaram, mas por quê? Eu falei, bicho, pra mim... Não é sobre dinheiro, sobre não sei o quê. O meu negócio é a conquista, entendeu? É você conquistar as coisas, entendeu? É você pegar uma coisinha pequena e transformar numa coisa gigantesca, entendeu? É, foi a mesma coisa que aconteceu no jiu-jitsu, né? Começou numa coisa bem pequena, transformou numa coisa gigantesca. Eu dei porrada, começou pequena e só está evoluindo mais ainda. É só a vontade mesmo de conquistar coisas novas, entendeu? Eu acho que...
E quando você conquista, você, como que é a tua vontade de manter? Porque eu sou um cara assim, eu, nisso que você falou assim, eu me identifico muito, porque eu sou um cara que eu gosto da conquista. Mas aí quando eu conquisto, eu perco interesse. E aí eu vou pra
outra. A gente quer conquistar outra coisa, né? A mesma coisa. A gente, o que eu faço é o seguinte, eu conquisto, delego poder pra alguém. Conquisto outra coisa, delego poder pra outra pessoa, entendeu?
É, mas...
E vamos conquistar mais.
É, exatamente. Eu sou bem assim também. Eu perco completamente o interesse. A hora que eu tenho, deu certo, eu falo, bom, deu certo. E agora? Agora não quero mais, agora eu quero outro.
Agora vamos conquistar mais, outra
coisa. Exatamente. Conta um pouquinho, como que nasce o Everyday Porrada? Porque então, vem de uma frase piada, né? Brincadeira. Aqui é Everyday Porrada. Não é isso?
Na verdade, ô Rafa, eu fui criado assim na minha carreira no jiu-jitsu, né? Eu sou da faixa de Gaza, né? Gracie Barra BH. Draculino.
Nossa, tigre, Draculino. Né? Draculino te deu a faixa preta, né?
Exatamente. Então, tipo assim, eu comecei sendo aluno do Tite, do Cristiano Lazarinho, que é aluno draculiano, e na faixa azul eu treinei full time com o draculiano e com o Tite também, que são meus dois professores.
Uhum.
E ali na faixa de Gaza era todo dia porrada, meu irmão, não tinha isso, entendeu? Não tinha mimimi, não tinha treino duro mesmo. Qualquer horário que vocês podiam chegar lá, 8 da manhã no treino dos ali dos médicos, advogados, né, dos executivos, ali, vamos dizer assim. Os caras tinham a mentalidade de sair na porrada um com o outro. Você chegava no treino de meio-dia, porrada. Você chegava no treino de 5 da tarde, tinha uns adolescentes, algumas coisas assim, mais as pessoas que trabalhavam também. Meu irmão, então, tipo assim, eu fui criado num ambiente, né, que realmente... E o Draculino sempre foi um cara que, né, eu admirei bastante pelo fato dele... Irmão, o cara dava todas as aulas. Ele não delegava poder, entendeu? Ele dava todas as aulas. Ele viajava, dava seminário, falava inglês. Então, tipo assim, eu já fui crescendo com esse exemplo, entendeu?
Exato.
E eu tinha essa índole de trabalhar duro, de ter essa ética de trabalho duro. Então, né, eu vi as pessoas fazendo, Draculino, principalmente, e desenvolvi isso, né, para minha personalidade. Aí, quando eu, né, comecei a treinar, comecei a ver o resultado, eu já comecei a ver que o caminho era esse. Mas agora, quando, né, já veio lá de trás essa mentalidade.
Sim.
Mas assim, quando começou a surgir uma coisa, foi em 2000 e... acho que em 2010, quando eu comecei o treino de competição na minha academia aqui, na Gracie Barra North Ridge.
Foi essa que eu fui treinar? Foi nessa que eu fui treinar? Foi na North Ridge que eu fui treinar com o Edwin?
Quando eu tive aí? Talvez sim.
Como é que tem a North Bridge e tem qual?
Tarzana.
Não, acho que eu fui na North Bridge, que é a que tem a pintura atrás, bonita. No fundo do tatame.
Essa é a academia antiga.
Que alagou, inclusive, né?
Não, essa que alagou foi a nova, de Tarzana uma vez.
Então é a de Tarzana que eu fui.
A de Tarzana tem a pintura atrás, né?
Isso, então eu fui na de Tarzana, porque tinha alagado, eu tava falando com ele. Eu não lembro agora se foi antes ou depois de eu ir, mas tinha alagado. Perderam o tatame, foi uma doideira, um cano que estourou, isso. Alguma coisa assim, né?
Foi Tarzan, então, que você foi mesmo.
É.
Então, tipo assim, quando eu comecei, os caras me perguntavam, e aí, quantas vezes você treina por dia? Eu falei, quantas vezes que eu treino por dia? Uma. Uma? É. Aí os caras falavam, como assim uma? All day, every day. Entendeu? E aí, tipo assim, eu falava sempre isso, meu irmão, eu tinha um quadro na minha academia, que eu chegava... Eu escrevia ali, né, sempre qual que seria o treino da semana, e escrevia assim, ó, no excuse, all day, every day, entendeu? E aí, um amigo meu, Jason, que é até uma pessoa que me ajudou muito, Jason Bianchi, ele fez um cone pra mim, eu até posso pegar o cone ali dentro ali pra te mostrar depois, é um cone que, tipo assim, tem o meu logo, entendeu?
Uma medalha. Uma medalhinha.
Isso. E tem escrito nele, all day, every day, no excuse.
Que massa.
E esse coin, tipo assim, ele falou assim, ah, eu fiz uns 300 coins pra você. você dá a quem você quiser. Eu falei, não, não vou dar quem eu quiser, eu vou dar para quem realmente merece, que não dá desculpas e que treina o dia inteiro, cara, que trabalha duro para essas pessoas, entendeu? Aí, e sempre eu falando isso, é all day, every day, no excuse, o dia todo dia sem dar desculpas, entendeu? E todo treino os caras falavam assim, chegavam pra mim, e aí, Cecil, o treino vai ser como? Vai ser porrada, meu irmão. Aí me dei porrada, já falava isso.
Que massa.
Entendeu? Então, tipo assim, ver uma coisa de 10 anos atrás, falando, esse coin, por exemplo, essa medalhinha, eu dei pra 11ª pessoa, acho que é 2 semanas atrás, eu dei mais um pro Marvin, Marvin Ventori.
Ele, caraca, foi o 11º. O Marvin luta sábado, né?
Luta sábado, eu vou estar lá no corner dele. Eu não gosto muito de fazer corner de MMA, mas o Marvin já tá me chamando tem um tempo, então eu vou com ele dessa vez.
Que legal! Pô, e aí, então, ficar amarradão de ver você lá. Demais.
É, não, vou estar lá com ele. Então, tipo assim, quando eu comecei a falar nisso, né? Eu lutei uma luta carada no ACD, aquele evento dos tchetchenos, né? Eu lutei com um garotão e aí eles me perguntaram se assim, o Robert Drisdale me entrevistando, perguntou, e aí, Romy, qual que é o segredo do tanto de várias gerações? Eu falei, não tem segredo. É trabalho duro todo dia, everyday porrada. Meu irmão, no outro dia isso aí virou vaio, entendeu?
Caraca.
Aí quando virou vaio, tipo assim, começou papapá, todo mundo falar e repostando a galera. Aí, assim, eu e minha esposa, a gente sempre gostou de fazer umas camisas, uns modelos diferentes, entendeu? Eu falei, vou fazer uma camisa da Everyday Porrada. Aí ela falou assim, como? Eu falei, bota um hashtag Everyday Porrada.
Perfeito, demais.
Só isso. Aí um aluno meu falou assim, vamos botar então, você gosta da Supreme? Vamos botar um box logo lá vermelho. Pá, bota então. Aí ela falou assim, vamos fazer quantas? Eu falei, faz 500, porque eu vou dar a camisa para várias pessoas. Aí ela, mas 500? Eu falei, 500, pode fazer. Meu irmão, fiz 500, foi uma coisa que aconteceu perto do Mundial de Jiu-Jitsu. No Mundial de Jiu-Jitsu eu comecei nas camisas, todo mundo tirando foto, falando, o negócio foi indo, acabou que, meu irmão, a gente passou durante, né, dessas 500 camisas, eu dei ali várias camisas, a gente passou durante pelo menos uns 4 dias, o dia inteiro na academia, embalando e mandando camisa.
Caraca, bicho.
Aí, tipo assim, a gente falou, não tem jeito, isso aí vai ser uma marca, entendeu? Aí a gente criou, né, fez uma criação de marca, criamos, né, o Mission Statement da Everyday Porrada, que é uma coisa que não é além do jiu-jitsu, não é só você se quebrar todo dia no treino, é ter resiliência, é você saber lidar com obstáculos, entendeu? Nunca desistir de seus sonhos, correr atrás. E o trabalho dura em primeiro lugar, que você vai chegar lá, cedo ou tarde, entendeu? E aí o negócio foi indo, né? Com camisa, boné, tênis, chinelo, short, kimono, rash guard, sabão, café.
Tudo, né?
A garrafa d'água, tem coisa que eu nem sei que tem. Entendeu?
Eu, quando comprei isso aqui, você falou, isso aí nem eu tenho.
Eu não tenho essa aí, entendeu? Várias coisas que eu nem tenho. Então, tipo assim, aí tem... Tem a Everyday Porrada representante na Europa, tem a Everyday Porrada na Ásia,
que
tem a
Everyday Porrada
no Middle East, tem a Everyday Porrada no Brasil, que é o Sérgio, meu sócio, entendeu? Que, meu irmão, então, tipo assim, tem, estamos em todo lugar e isso aí é só o começo, a gente já está nesse formiguinho ainda. Daqui um tempo, eu sempre falo, brinco isso, né? A galera, como é que é isso? Não sei não. Meu irmão, não acho não, mas um dia vai ter colaboração com Adidas, Nike.
Porra, demais. Ambiente,
entendeu?
Demais.
Eu acho que a gente vai chegar nesse patamar, entendeu? E a ideia é só crescer e espalhar realmente o movimento, o estilo de vida, né? Principalmente nesses dias de hoje que a gente vive num momento que é só mimimi, todo mundo quer ir nas coisas de mão beijada, cair do céu.
Pois é.
Entendeu? Vamos lembrar que para conquistar alguma coisa a gente tem que trabalhar sem a MD porrada, né?
Com certeza, 100%. Vamos falar, eu queria antes da gente falar do Pena, que eu quero falar de Felipe Pena, eu quero falar do Gordon também, eu queria saber, porque quando a gente olha para as lutas que você fez, você vai de Demian Maia, Rafael Lovato, Flávio Almeida, Saulo Ribeiro, Roger Gracie, Braga Neto e vem recente como Gordon Ryan, o Hulk, o Lucas Barbosa, o Isaac Baiense. Você pega, sei lá, três gerações praticamente, né? Das mais tops do jiu-jitsu. Se você tivesse que pegar, assim, aquele cara, o cara mais duro, por qualquer motivo, você fala, ó, era o cara que mais resistiu, ou o cara que mais me bateu, ou o cara que eu bati mais, mas não perdia o espírito da competição. Se você tivesse que pegar o cara diferenciado de todas essas, você consegue escolher um?
Claro. Mais fácil, esse aí é o mais fácil que tem, né? Não tem nem que pensar, Roger Gracie.
Roger Gracie? Caraca.
Por vários motivos, né? Que eu posso escolher o Roger Gracie. Frieza, técnica, coração e personalidade, entendeu? Acho que o cara que chegava na competição, mudo, saía calado, pegava todo mundo e era aquilo ali. Peguei, acabou, tô indo embora pra casa agora. Entendeu? Então, eu acho que, com certeza, todos esses caras são grandes atletas, mas o Roger realmente estava em outro nível, não só tecnicamente, mas mentalmente. E também eu gosto muito da personalidade dele, entendeu? Então, sem sombra de dúvidas, Roger Gracie.
Que massa, um cara preto no branco, não tem mimimi, não tem nada, né? E o que você fala da personalidade é isso mesmo, né? O cara, todo gente boa, né? E um monstro, né, bicho? O cara era diferenciado mesmo, né?
E o Roger foi mais ou menos assim, né? Todas as vezes que a gente lutou, a gente tava treinando na semana do campeonato na Gracie Barra. E todas as vezes eu chegava pra ele, quando a gente chegava na pirâmide, eu apertava a mão dele e falava com ele: te vejo na final, entendeu? Ele pode confirmar isso. Te vejo na final, entendeu? E muita gente esperava que a gente ia fechar, entendeu? Ah, o Rominho vai dar a vitória pro Roger. Muita gente até falou comigo, entendeu? Eu falei, pô, mas eu treino com o cara, ele tenta me bater, eu tento bater nele. Qual que vai ser a diferença? A gente quer ganhar um mundial absoluto. Se eu fechar, eu nem tentei, entendeu? Eu prefiro perder ou ganhar tentando do que não lutando, entendeu? Então, eu nunca passou pela minha cabeça em nenhum momento em fechar com o Roger, entendeu?
Explica pra galera mais nova essa parada de fechar, que acredita se quiser, eu descobri dessa parada faz poucos meses, o cara falando, não, de fechar, eu falei, como fechar? Aí o cara me explicou o que era, como que era, como que rolava, quem que participava.
Então, eu acho que isso é uma coisa que vem há muitos anos no jiu-jitsu, na verdade, entendeu? Eu já fechei competições, a maioria das competições que eu fechei, eu fechei com caras que não tinha realmente como lutar, igual, por exemplo, eu fechei o europeu no peso com o Gabriel e no absoluto com o Felipe.
Era uma parada para ajudar com grana, né? Quem ganha e quem perde, não era isso?
Não, de forma alguma, não tem nada a ver com dinheiro, não, entendeu? São parceiros de treinos que
entendi.
Não querem lutar um com o outro, entendeu? Mas uma final de absoluto ali, o Roger, a gente era amigo, mas a gente treinava em academias, em lugares diferentes, entendeu? A gente encontrava antes dos campeonatos e treinava. Eu não acho que seria justo nem eu, nem ele, querer fechar uma competição como essa, entendeu?
Entendi, claro.
Então a gente sempre optou para lutar e lutando e nada nunca mudou, entendeu? Acredito que se eu tivesse ganho dele também não ia mudar nada. Para mim não mudou nada, entendeu? Ele foi lá, me ganhou, me finalizou. Depois a gente tava sentado lá. Depois, no outro ano, eu tava na academia dele, treinando com ele, entendeu? Já treinando em outras oportunidades, sempre encontrando uma pessoa que eu respeito muito e nada mudou, entendeu? Então, com certeza o Roger aí realmente é o mais diferenciado de todos esses atletas aí, e eu vou te ser sincero, pelo menos uns três níveis acima aí do segundo colocado aí.
É engraçado a unanimidade, todo mundo fala, sabe? É muito engraçado. Se ele não aparece como primeiro, ele aparece como segundo, mas ele tá sempre na lista ali do top 3, sabe? Essa parada de fechar, eu achava que era tipo a premiação do campeonato, alguma coisa assim, tipo, para ninguém perder, sabe? Assim, eu acho que eu achava que era só de grana. Eu não,
não, não.
Eu não tinha pensado na parada de camaradagem que treina junto e tal. É outra. Pô, você falou do Gabriel. Gabriel é teu aluno, né, pô?
É, eu fechei com o Gabriel e dei a vitória, né? Com o Gabriel e com o Felipe. Os dois ganharam, não foi eu. Já tinha feito minha carreira. Eu tava lutando mesmo pra ajudar eles a conquistar o título, entendeu? Uhum. E porque nem eles me dão a vitória. Eu dei a vitória pra eles, né?
Demais. Demais. Vamos falar um pouquinho do Felipe Pena e desse Gordon Ryan. A intenção do podcast com o Pena é pra ajudar a dar uma pilhada nessa campanha que ele tá aí pra fazer o ADCC. Eu não acho que tem Galvão no ADCC do ano que vem. É, já tava na dúvida se fosse esse ano. Eu acho que o ano que vem vai deixar ainda mais difícil. E aí o Felipe quer entrar no lugar do Galvão, que seria a coisa mais justa mesmo, né? Foi o cara que fez a disputa do absoluto com o Galvão, né? Não, a super luta com o Galvão. E ele tá nessa campanha aí pra fazer uma luta com o Gordon. Ganhou do Gordon duas vezes já, bem ganhada. No podcast que ele fez comigo aqui, a gente fez o comentário, igual você fez dessa, ele fez o comentário da luta no estúdio, não sei das quantas aí, que ele ganha do Gordon a primeira vez. E me conta um pouquinho de como foi você construir, né, esse super, super atleta, a cabeça dele. Tem muito de você nele, né? Isso é que é legal. E um jiu-jitsu moderno que tem muito do jiu-jitsu de hoje, assim, né? Dessa parada incrível que os caras têm feito aqui. E essa rivalidade com o Gordon. Você abraçou essa rivalidade também? Como é que você fica nessa parada toda?
Enfim, vou falar mais do Felipe, porque gosto de falar de coisas boas.
Perfeito.
E o Felipe é uma cria da Gracie Barra BH, né? Eu sou amigo do irmão do Felipe, né? Do tio Chico. Muita gente talvez não conhece o tio Chico hoje em dia, mas é um dos atletas mais duros que também foram construídos na Gracie Barra BH. Foi campeão em todas as faixas, azul, roxa, marrom. Na faixa preta lutou um pouquinho, mas optou pro lado do business. É um cara que tem uma das maiores empresas de investimento do Brasil, entendeu? É um cara extremamente inteligente. Eu tenho investimento com ele lá, um cara que eu confio de olho fechado, que fala o que eu tenho que fazer em termos disso. Enfim, o Felipe, quando ele estava na faixa roxa, né, ele veio para na faixa azul. Azul ou roxa? Foi o que que ele falou? Veio lutar o Pan-Americano, na faixa roxa. E a ideia dele era vir lutar o Pan-Americano e depois ele ia para Nova York. Eu tava aqui, né, na Califórnia, ele veio passar um tempo aqui comigo, passou uns 5 dias para lutar o Pan-Americano e depois ele ia para lá. Só que quando ele ia para lá, o tio Chico falou: pô, Felipe, eu acho que tenta ficar aí com o Rominho. Mas o engraçado é que eu tava morando na casa de um amigo, de favor, eu e minha esposa, entendeu? Caraca. Eu tava sem academia no momento, tinha dado errado uma academia com sócio, entendeu? Eu falei: pô, meu irmão, não sei como é que ele vai ficar. Eu falei com meu amigo Jason até, falei: Jason, você tá aí? Ele falou: fica aí também.
O Jason é o das medalhas, né?
Hã?
O Jason é o da medalha.
O Jason é o da medalha, Amigão meu que me ajudou aqui, né, muito mesmo. E aí ele ficou comigo, entendeu? E eu tenho que tirar o chapéu pro Felipe, viu? Porque ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim: esse cara é campeão, eu quero ser campeão igual ele. Ele fazia tudo exatamente do jeito que eu fazia. Caramba. Eu até fazia uns trote nele, né? Tem até uma história do né, do sal, uma do sal, que eu falava pra ele: não pode colocar sal na comida, não! Ele não colocava.
Putz.
Aí tinha outra que era...
Olha a tua boneca.
Aí tinha outra que era... que era o... Qual é que você tinha lá? Tinha... Desculpa.
Imagina.
Tinha outra que era um bowl de aveia que eu fazia. Aí ele perguntava tudo. Quantas colheres? Quanto de mel? Quantos treinos? Meu irmão, ele me perguntava tudo.
Que você imaginava, a cópia, Xerox.
São 12 uva passa, meu irmão, o cara todo dia contava. Eu tinha nada de 12, eu peguei na mão assim,
Lógico,
caraca, entendeu?
lógico.
Mas o bicho fez tudo que eu fazia, entendeu? Tinha dia que ele tava lá morto assim, no sofá, assim, com o capuz na cabeça, assim. Pô, acho que eu não vou treinar hoje à noite, não, velho. Tô ficando meio doente, tô meio com febre. Aí eu falava assim, ah, não, beleza, não tem problema não. Aí eu pegava alguém que tinha ganho dele, falava o nome. Mas eu acabei de ver aqui, o cara que te pegou lá e te amassou, tá treinando, mas tudo bem, fica descansando aí, você tá com febrinha. Aí na hora que eu disse assim pra sair, o bicho já tava com a mochila pronta lá me esperando.
Cara de brabo.
Entendeu? Ia treinar pra caramba. E toda vez que ele vinha, que ele, né, ficou esse tempo aqui, uns 6 meses, foi campeão mundial, peso absoluto. Eu não fiz nada, entendeu? Ele fez tudo. Ele só viu o caminho que tinha que ser percorrido, entendeu? Eu não tenho que pegar crédito nenhum dele, entendeu? Ele não é meu aluno. Eu sou o mentor do Felipe. Ele não é meu aluno. Eu sou o mentor dele. Eu sou um amigo dele, bem próximo, entendeu? Uma pessoa que conquistou coisas que ele acredita. Que até hoje ele ainda me pergunta o que eu faço sobre isso, sobre essa luta, como é
Que
que eu faço,
massa.
entendeu? É, mas os professores dele são da Gracie Barra BH, o Sérgio Benigni, o Irapuru, Caloquinha, Draculino, entendeu? Mas eu fui, né,
O
o mentor dele
modelo do
mesmo por
cara,
esses
né?
anos.
O modelo que ele escolheu seguir
Para
de
seguir.
atleta, de ídolo mesmo também, né? Pô, por que não?
E o Felipe, ele é diferenciado, entendeu? O Felipe é diferenciado. Quando ele coloca uma coisa na cabeça dele, e ele está 100% focado, igual, por exemplo, né, a gente está falando dessa luta com o Gordon. O Gordon é um atleta excepcional, entendeu? Eu não vou falar sobre personalidade, eu vou olhar
O
somente,
lado técnico.
resultado e técnicas. Não vale, não cabe a mim falar de personalidade, de internet, dessas coisas. Eu tenho quase 40 anos e eu não faço parte dessas coisas,
É, tudo que
entendeu?
você precisa é uma briga no Instagram com um moleque, né? Não tem porquê, não faz
Então,
sentido.
tipo assim, eu entendo as pessoas que chegaram nessa discussão com o Gordon, o Felipe, o Galvão, eu entendo o lado deles, mas não é a minha vibe, entendeu?
Claro, claro.
Então eu vou olhar o lado que eu acho que realmente o Gordon é um atleta excepcional, sem que mora. Entendeu? Quem acha que não, a pessoa, eu não sei o que que a pessoa tá olhando, entendeu? É um atleta duríssimo, um atleta dificílimo de ganhar, entendeu? Já me ganhou, entendeu? Já me ganhou, não posso falar que eu não estava no meu melhor, blá blá blá, mas acho também que se eu tivesse no meu melhor, ele ia me ganhar sem kimono também. Ele tem muito mais ferramentas do que eu, entendeu? É muito mais novo, enfim. Mas agora, falando do Felipe, sinceramente falando, igual o Felipe já ganhou 2 vezes, eu acredito 100% que se a luta acontecer, o Felipe vai ganhar de novo. Entendeu? Então, sempre converso com o Felipe. O Felipe se motiva muito com essas lutas que tem, esse trash talk, entendeu? Essas, né, desavenças. E eu acho bem difícil essa luta ele não ganhar do Gordon, entendeu? Mesmo o Gordon sendo, pode ser sincero, entendeu? Não, o resultado fala mais alto do que trash talk, essas coisas que o Gordon fala na internet, que não é da minha conta também. Vamos ser sinceros, né? O cara vem de, acredito que 30 e tantas lutas sem perder. O cara foi no. Eu sou real, entendeu? Provavelmente eu vou deixar alguns brasileiros, como se diz,
Ofendidos, né? Mas
ofendidos,
não tem
mas.
como não deixar. Eu falei, para parar de reclamar do cara, vai lá e ganha do cara, porra.
Exatamente. Então eu vou só olhar o lado profissional. Meu irmão, o cara foi no ADCC, primeiro ADCC com 20 anos, sei lá, 20 e poucos anos, o cara foi campeão e foi vice-campeão do absoluto. Me fala quem já fez isso aí. Depois, ele voltou e foi campeão peso absoluto. O cara vem de vitórias, e são todos os atletas aí da atualidade. Aí vem, tudo bem, mas agora eu só tenho assim, kimono, mais isso, aquilo. Também não vou entrar sobre isso, entendeu? Eu acredito que se você não está feliz com uma coisa, vai lá e treina só sem kimono e ganha do cara. Não vai ser eu, porque eu não tenho nenhum intuito de. Eu já falei, esse cara fica me marcando, o cara vai. Quem luta com o Gordon, o cara vai lá e me marca. Eu não entendo quem me marca numa luta com o Gordon, entendeu? Isso é uma coisa que não vai acontecer nunca.
Claro.
Igual eu te falei. Mas Não, é uma luta que é bem interessante, eu acho que é uma luta que todo mundo quer assistir. E eu não vejo, pode ser sincero, nesse momento, todos os outros atletas focados, metade kimono, metade, não mesmo só metade, vamos dizer 90% de kimono, 10% sem kimono, não vão ganhar do Gordon. Principalmente nessa regra aí, 30 minutos, finalização somente, o Gordon, vou te ser sincero, o Gordon provavelmente vai pegar a maioria deles. Eu acho que pode ser aí, não vou dar nome, mas eu vou dizer aí, sinceramente, tem aí três atletas que podem ganhar do Gordon aí, hoje em dia, sem kimono, nessa regra de 30 minutos. Na regra do ACC, da IBJJF, acredito que tem mais,
Sim.
entendeu? Porque aí gera tática, mais coisas assim, mas realmente não tem como discutir, o cara tem mais ferramenta mesmo. Sem kimono. É a mesma coisa se o Gordon falar assim, eu vou lutar os dois agora. Entendeu? Eu não
Exato.
acho que ele é horrível sem de kimono, igual muita gente acha. O cara não vai perder
Não, não
o jiu-jitsu dele
é. Ele não vai
que ele
perder
tem sem kimono.
pro average guy ali. Ele vai perder pros top.
Nunca. Eu acho que ele vai ganhar de várias pessoas aí, vou ser
Vai
sincero.
surpreende muita gente, te garanto.
E aí, irmão, se você botar o kimono no cara 6 meses, o cara vai ficar bom sem de kimono.
É.
Se ele vai ganhar. Só que é o seguinte, ele não vai ser igual ele é.
Não
Por
vai ter
quê? Não tem
esse
como ele
domínio
estar.
total, né?
Exatamente, não tem como ele estar acima da média igual ele está hoje em dia, no sem kimono, fazendo os dois. Esse também realmente é um dos motivos que eu não gosto estar acima da média. O cara só faz isso o dia inteiro, 3 vezes por dia sem kimono, 3 vezes por dia. Aí você vai lá e treina sem kimono uma vez a semana. É, a matemática é simples. Como é que você acha que você vai ganhar do cara? Rafa, sabe quantas vezes que eu treino sem kimono por semana? Uma vez. Entendeu?
Caraca.
Eu tenho que ser muito burro para achar que eu vou ganhar de um cara desse se eu for lutar com ele, né? Tipo, numa luta. Por exemplo, tudo bem, no VCC, pode ser que aconteça, entendeu? Você for usar uma tática, enfim. Mas, meu irmão, eu treino jiu-jitsu sem kimono uma vez por semana. O cara treina 3 vezes por dia. Entendeu? 3 vezes por dia são 15 treinos por semana. 15 treinos por semana contra um. Como é que eu vou ganhar do cara?
E
O
três
cara já
vezes
é
por dia,
um.
pelo
Tá me
menos.
entendendo?
Pelo menos o que eu vi
Isso eu tô falando, não pra mim, eu tô falando pra todo mundo. Então, se tiver alguém escutando isso aqui, que quer lutar com o Gordon Ryan, vou te falar aqui, galera. Tira o kimono, esquece os campeonatos que você tem que lutar, europeu, mundial. Começa a desenvolver um jogo sem kimono, entendeu? Totalmente sem kimono. E vai lá e luta com o cara. Que aí sim a chance vai ficar aí, igual. Entendeu? Se ficar mais ou menos um no outro. Vai ficar muito difícil. Pode acontecer, pode, mas a chance é pequena.
É pequena mesmo. O Pena, por exemplo, como que ele divide o treino dele com kimono e sem kimono? Porque o Pena é um cara que é excelente nos dois, né? E é extremamente bem-sucedido nos dois. E aí, para fazer uma parada dessa contra um Gordon, ele tem que parar e se dedicar exclusivamente, né?
É, o Felipe, vou te ser sincero, ele faz a mesma coisa, entendeu? Ele treina uma vez por semana, sem kimono, talvez duas, mas só que se ele for lutar com o Gordon, ele vai dedicar 90% sem kimono,
Exato.
entendeu? Só que o Felipe, ele já tem um jogo bem parecido com o que ele faz de kimono sem kimono, entendeu? O Felipe, se você for olhar, não é um cara que usa pegada. Ele não é um cara igual eu que usa bananinha. O Felipe é um cara que usa muito frame, distância. Entendeu? Ele entende muito bem esse jogo de que o cara ataca as pernas. Uma coisa que acontece muito com o Gordon, que eu vejo a maioria tem receio de lutar com ele, inclusive eu tive, era o medo do ataque de calcanhar no pé. E o Felipe, ele não tem medo disso. Entendeu? Ele sabe defender, ele sabe sair. Tanto que, né, ele deu dois contra-ataques, ele se colocou na posição, na 50-50, por exemplo, na última luta do DCC. Então isso aí já tira um peso muito grande do cara.
É
Entendeu?
verdade.
O cara saber que ele consegue defender isso. O Gordon, você vê, né? O cara, tipo assim, ele vai lutando, ele vai entrando assim para dentro do cara e o cara fica receoso de entrar na guarda dele por isso. O Felipe, quando eles lutaram, o Felipe passou a guarda dele, eu acho que acredito umas 5 vezes, né? Naquela do Estúdio Pai Fora lá.
Sim.
Mas, então acho que esse também é um diferencial do Felipe quanto o Gordon. Acredito também, né? Se o Galvão resolvesse lutar, o Galvão é um cara que pode ganhar no Gordon na DCC também. Na verdade, eu acredito que o Galvão pode mesmo. Se o Galvão falar, eu vou lutar e o Galvão for aparecer igual ele apareceu nas últimas lutas dele na DCC, é um cara que pode realmente ganhar no Gordon. entendeu? Porque é um cara muito experiente em kimono, muito experiente na regra DCC, é um cara com condicionamento físico que provavelmente o Gordon não tem o condicionamento físico que ele tem, entendeu? Talvez o Gordon pode ser que ele ganhe no nível técnico ali do 100 kimono, entendeu? Um pouco, mas o Galvão ganha no condicionamento físico, na experiência. Então, é uma luta também bem parelha que eu acho que o Galvão poderia ter uma grande chance de ganhar o Gordon também, entendeu? Então, o Felipe, não tem segredo, Felipe, eu vou apostar no Felipe contra qualquer um, contra o Gordon, contra o Galvão, se o Felipe falar comigo que vai lutar no UFC lá contra o Francis lá, eu acredito que o Felipe vai ganhar dele, entendeu? Então, se você não acreditar no seu brother, no seu amigo, aí você vai acreditar em quem?
Exatamente, eu sou assim também, eu vou no dos nossos. Eu vou sempre no dos nossos também, eu sou igualzinho. Os caras falam, você fica puxando o saco de Gordon Ryan porque eu tô aqui em Nova York, eu faço uns treinos no Renzo. Mas quando eu falo eu faço treino no Renzo, eu faço aula lá com o Robicinho, fiz uma aula lá com o Servinho. O Servinho, quando esteve aqui, a gente encontrou. Eu não treino com o Gordon Ryan, eu tô, às vezes, no mesmo tatame só. E cara, conheço, cumprimento, já fiz aula com ele também. Mas se for pra torcer, torcida tá em casa, né, porra? Não tem dessa. Mas essa parada que você fala de 3 treinos por dia, bicho, o moleque tá lá às 7 horas da manhã, aí você chega às 11 e não tá tendo treino, ele tá dormindo no cantinho dele no tatame ali, esperando a aula do meio-dia começar. Aí você voltar depois das 3 que teve a aula do meio-dia já, ele tá ali quietinho, dormindo no tatame de novo, esperando a aula das 4 começar. É a vida do cara.
Pois é, bicho. O cara não tá mentindo falando que tá treinando 3 vezes por dia. O cara não chega no nível dele sem estar treinando muito.
Exatamente.
Entendeu? Não existe isso. Provavelmente o cara tem um talento? Tem um talento. Ele usou o talento com trabalho duro, entendeu? É igual o Felipe. Você falar comigo assim, quais são os diferenciais do Felipe? Trabalho duro e coração mesmo. O cara, tipo assim, igual eu te falei, ele é diferenciado, entendeu? Ele, pô, queria eu ter o coração e a disposição do Felipe, entendeu? Não tenho. Ele é um cara assim, é um dos caras assim que eu conheci que mais tem isso. É ele, é o Sapo, entendeu? É o Benny, é o Marvin, entendeu? São caras que realmente são diferenciados nessa garra, nesse coração, entendeu? O cara, tipo assim, o cara pode estar engatinhando pra cima de você. Quem não desiste, entendeu? Isso aí é uma coisa, né? Que você não ensina, né?
É verdade. É verdade. Se você tivesse que fazer um diferencial entre o Gordon e o Pena, qual que seria? Eu acho o Gordon, ele meio que abraçou aquela parada do John Danaher de estudar, ele virou um estudioso, mas ele é americano, né, cara? Tem que lembrar isso também. Então, assim, tem 10 passos para seguir ali, ele vai do 1 até o 10 sem mudar nada, e é aquela paradinha ali, preto no branco, e vamos. E o Felipe já tem o sangue quente brasileiro, ele é mais criativo, ele concorda comigo ou não?
Então, o Gordon,
não, né?
Assim, né, eu assisto bastante as lutas dele, os vídeos dele, ele entende muito a mecânica do Sam Kimono, entendeu? Muito mesmo. Você fala igual o John Danaher. E ele é um cara atlético, um cara forte, um cara grande, entendeu? Um cara frio. Ele tem a mentalidade de um cara frio, entendeu? O cara, meu irmão, o cara escreve um papel, que ele vai pegar o cara e vai lá e pega. Um cara de alto nível.
Pô,
o cara
foda,
tem que ser, né? Sangue frio, entendeu? E eu acho que também ele não leva pro lado pessoal o negócio, entendeu? Tipo assim, se ele lutar com Galvão, mesmo que aconteceu aquilo ali, ele não vai levar pro lado pessoal. Ele vai lutar com o Galvão igual ele luta com preguiça. Ele vai lutar com preguiça igual ele luta com o Roberto Gimenez.
Exato.
Já o Felipe é um cara que se adapta. Meu irmão, o Felipe, ele tá treinando com você. Ele, você faz uma coisa e se adapta. Você, entendeu? É um cara que se adapta muito rápido com qualquer tipo de jogo. E vou ser sincero, quanto mais longo é a luta, pior fica pro cara. Vou ser sincero, o Felipe vai se adaptando muito bem. Entendeu? E o Felipe é um cara que leva muito pro lado pessoal. Ele falou comigo, quando ele lutou a primeira vez com o Gordon, ele falou, meu irmão, não preocupa não, posso morrer, mas não vou perder. Entendeu?
Cara.
Então, tipo assim, é um cara que né? Igual você falou, tem um sangue quente, leva pro lado pessoal, mas não atrapalha ele, ajuda ele.
Sim.
Já o Gordon, meu irmão, você pode falar dele, você pode falar o que você quiser, não vai afetar em nada ele. Ele vai lutar do mesmo jeito.
Tá nem aí, né? O bicho é uma
Ele vai
geladeira, né?
lutar, entendeu? Se você não falar nada, ele não vai surgir uma pressão sobre ele, entendeu? Ele tá falando que ele é o melhor. Então acho que, tipo assim, né, são as diferenças assim. O Felipe não vai falar, o Felipe vai, né? O Felipe vai estar treinando ali e vai chegar no momento. Por exemplo, se fechar a luta, você pode ter certeza, o Felipe não vai falar mais nada. O Felipe só vai fazer o treino e se preparar, entendeu? E vai chegar na hora lá, vai fazer o dever de casa e acredito que possa sair com a vitória.
É, eu tô, pô, esperando, torcendo muito. Essa parada que você fala do
Mas
Gordon ser esse
o cara
cara.
é. O Gordon tem que, né, esquecer um pouco ali. Acho que o pessoal assim, né, que vai lutar com o Gordon ou que, né, que assiste o Gordon aí tem que realmente parar de focar no que ele fala, na sua personalidade dele, e focar no jiu-jitsu, entendeu?
Exato.
Eu acho que isso aí é uma das principais coisas para começar a mudar, para tentar ganhar dele, entendeu?
É, concordo.
Esquecer o que ele fala e focar no jiu-jitsu dele, focar em melhorar e focar em criar um jogo para ganhar dele. Agora, se ficar focado, né, no que ele fala, ele vai sempre entrar na sua cabeça, você já vai começar a perder na briga na internet
É
ali.
parte da estratégia do cara, né? Não, a gente não
É.
concorda, não faria e não recomenda, né? Mas não dá para negar que é a estratégia do cara e funciona tanto. Você vê o que acontece com o Galvão, cara. Um cara que nem o Galvão perde a cabeça por causa de uma merda dessa. E o moleque não tá nem aí. O moleque não tá nem aí. Foi ali apertar a mão do Galvão como se nada tivesse acontecendo. Os caras trocando farpa e merda no Instagram a semana inteira. E aí ele chega lá, opa, tudo bem? O cara, tudo bem, cara? Sai daqui. Pô, te fode, cara. Que isso? Mas o moleque não tá. É aquela parada que você falou de ser frio. Tipo, ele parece que é. Não dá pra entender. Não dá pra entender direito. Quando o melhor jeito de explicar é. Só a gente que mora aqui há muito tempo entende. Ele é americano. Né?
É, eu tipo assim, eu não. É difícil assim, né, julgar, né, o que que a pessoa tá fazendo, o que é certo, o que é errado, entendeu? Nesse mundo que a gente vive de mídia social, entendeu? Eu até conversei algumas coisas com o Felipe, até mesmo com o Galvão, sobre isso, e os dois me falaram uma coisa bem interessante, entendeu? Eles falaram, Romir, é muito difícil não falar nada, entendeu? É muito difícil não discutir. E se foram duas pessoas me falando isso, eu consegui entender o lado deles. Eu, por exemplo, eu nunca discuti com o Gordon, nunca vou discutir. Por quê? Primeiro, não é da minha índole fazer isso. Tá bom, respeito, igual o Felipe, né, eles trocam as farpas, igual o Galvão, tudo bem, não é da minha conta, entendeu? Não estou falando quem está certo, não estou falando que eu
Sim,
estou certo,
sim.
que eu estou errado, mas eu prefiro não participar dessas coisas, entendeu? E focar no lado que eu falei mesmo, que é o lado do jiu-jitsu. Então, independente se é o Gordo, se é fulano, se é ciclano, não importa quem que é, entendeu? Mas também entendo o lado dos caras, entendeu? Eu não posso dar a minha opinião, porque eu nunca participei, nunca foi feito comigo,
Exatamente.
entendeu? Então eu não posso falar nada, mas enfim, acho que vai ser grande luta, independente se for com o Felipe ou se for com o Galvão, vai ser um lutão que eu vou estar lá assistindo de perto, com certeza.
É, eu tô, eu, pô, eu admiro, respeito total pelo Galvão, mas eu queria muito que fosse Felipe. Eu acho que a gente
Ah, eu acho que vai ser o Felipe, entendeu?
a
Acho
gente
muito
a gente
difícil.
a gente precisa disso e precisa do nosso cara top do momento passar por cima e fazer, ó, porra, aqui não. Sabe assim, tipo,
Eu acho que vai ser o Felipe, entendeu? Não sei se o Galvão vai lutar, entendeu? E também respeito. Se eu tivesse no lugar do Galvão, tirando tudo que aconteceu nesses últimos tempos aí, não vou comentar sobre isso, entendeu?
Claro, claro.
Né? Os acontecimentos. Mas assim, vamos supor que não aconteceu nada aqui. Galvão ganhou a super luta. O Galvão já se programou naquela super luta. Ele falou, foi tudo criado, a história, para ele parar de lutar, entendeu?
Sim.
É, por quê que ele tem que lutar? Por quê? Entendeu? É, eu consigo entender o lado do Galvão falar assim, quer saber? Eu quero 1 milhão para me lutar. Eu acho que isso é uma coisa que, eu não sei se, né, muita gente talvez não entende de business, né? Não entende de negócio, né? Negócio é o seguinte, tô nessa casa aqui, né? Você fala comigo, Rafa, eu quero comprar sua casa, eu não quero vender. Eu vou falar com você, Rafa, 10 milhões, quer? Se você falar quero, beleza, leva. É, entendeu? É, igual o Galvão. Eu vou fazer essa luta se for por alguma coisa que vai mudar alguma coisa na minha vida.
Exato.
Se for só por vitória, por 40 mil dólares, eu não vou fazer.
Sim.
Eu acho que quem não consegue entender isso, é lógico. As pessoas vão ficar pressionando ele, o Gordon, espando o Gordon, entendeu? Mas agora, qualquer atleta que tivesse na situação do Galvão, eu vou ser sincero, eu não acho errado ele pedir 1 milhão. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer.
Vai que os caras pagam, a verdade é essa, né?
Tipo, é a mesma coisa o Roger. O Roger não vai lutar, mas dá ele 1 milhão de dólares que ele vai pensar.
É, com entendeu? Certeza.
Então, tipo assim, eu acho muito errado também as pessoas julgarem o cara, porque o cara quer uma coisa, não, o cara tem, né, desde 2011 que o cara não perde no DCC, o cara tem 39 anos agora esse ano, meu irmão, o cara fez a luta pra aposentar, entendeu? O cara tem que lutar, beleza, eu luto, mas dá aí 1 milhão aí que eu luto, tá certo, tá errado não.
Concordo, eu fiz um podcast com o Galvão, e o Galvão explica isso, ele fala, bicho, 30, 40 mil dólares que eu ganho ali no ADCC, eu provavelmente perco entre gasto e o que, o que eu deixo de ganhar, passa o que eu vou ganhar no ADCC.
Não, eu tenho certeza absoluta que passa, porque né? O cara não quer dar seminário, isso. O cara fica cansado pra gravar vídeo pro site dele. Meu irmão, o cara só quer treinar.
Deixa de treinar aluno que vai competir e o caramba, né?
Só gastando dinheiro. Põe aí, ganha 40 mil, beleza aí. Vai gastar 50.
É, exatamente.
Porque o cara dois, fez pelo...
Dois, três meses fora do business, fora de aula, fora do mundo, né?
Exatamente.
E a galera tem que entender que o Gordon, ele não quer ganhar do Galvão. Ele quer ganhar do legado do Galvão.
É, lógico.
Não, ele é, quer pegar o legado pra ele. Não é pessoal. Ele quer poder dizer que ele ganhou do cara que é o maior ganhador da história do ADCC. É só assim, isso. Não é.
E o Gordon também, por outro lado, tá certo.
Ele não entendeu? É. Exato. Exato.
Entendeu? Que... Tipo assim, porque é o seguinte: se você é atleta, meu irmão, seu foco tem que ser ganhar dos melhores.
Exatamente.
Entendeu? Quem que é o melhor? É o André Galvão? Quero ganhar dele. É o Felipe Pena, quero ganhar dele. Tá me entendendo? Se o cara quer ganhar do Galvão, também não tá errado não, entendeu? Mas só que, tipo assim, o Gordon não pode ficar, não poderia também ficar pressionando o Galvão pra fazer uma luta. Lógico que o Galvão, tipo assim, deixou no ar. Ah, acho que eu vou fazer. Então o Gordon começou a pressionar, entendeu? Eu acho que sim. Se o Gordon tivesse o Galvão, ah, não vou lutar e pronto, aí sim, o Gordon acho que ia deixar de lado e ia estar procurando igual agora. O Gordon já não fala mais nada do Galvão, entendeu?
Ali eu acho que depois que o sangue baixou, acho que na segunda ou terça-feira, depois da bosta toda que deu lá, ele já não falou mais nada. Com certeza alguém chegou ali, deu um tapinha no ombro dele e falou, bicho, tá feio, chega. Passou do limite demais ali. Eu acho que ficou muito feio. Eu acho que ninguém ganhou na parada ali, sabe? Claro que a ditada da Dilma, vai todo mundo perder? Ali todo mundo perdeu.
É, não foi uma coisa legal.
É, não é verdade. Mestrão, que honra ter feito esse bate-papo com você aqui hoje. De coração, de verdade mesmo. Eu queria isso há muito tempo.
Valeu, Rafa. Pô, eu não queria fazer, não tava querendo fazer sim, porque eu não tava aí no patamar, né? Só a irmã é cara.
Ô, louco!
É George St-Pierre, é Benny, é Verdu, entendeu? Pô, eu não tô nesse nível dos caras.
Pô, você tá demais.
Eu tô no nível faz... ali dos lives ali do Facebook, ali com a academia ali, entendeu?
Pô, você tá demais, mestre. Que isso? Não, não dá pra ser completo nada se você não tiver no meio. Para com isso. Que isso?
Mas obrigado aí, Rafa, pela oportunidade. Fico feliz de ter feito aí. Tem um tempão que você tá realmente querendo fazer comigo. E sucesso aí pra você aí no seu programa.
Pô, obrigado, mestrão. Tamo junto sempre. O que eu puder ajudar a divulgar, o que você quiser, qualquer coisa, conta comigo sempre, de coração. Porta aberta, não precisa nem de chave, só chega e entra. A casa é tua.
Obrigadão mesmo, obrigado. Mesma coisa com você aí.
Tamo junto, mestrão. Fica com Deus.
Valeu, Rafa. Um abração.
Obrigado.